Diz assim o Senhor. Livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Do que de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo número 12, versículo número 49. Diz assim o Senhor: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, este me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei amado, Deus desta igreja, Pai, eu oro em nome de Jesus, Santo de Israel, clamando a Ti agora que o Teu mover sobrenatural nos envolva agora, Senhor. Envolve-nos, Senhor. Envolve-nos, Senhor Deus Todo-Poderoso, com a Tua graça, com o Teu Espírito maravilhoso, com a Tua grandeza, com a Tua força, Senhor. Envolve-nos, Deus, com aquilo que Tu tens para nos oferecer agora, Senhor. Pai, fala aos meus ouvidos, Senhor, de calabashubia lá, lebicanda la 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 cheia, serebicanda la 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 cheias. Fala aos meus ouvidos, Espírito de Deus, Pai. Que os meus lábios agora, Senhor, sejam completamente tomados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu Te peço esta bênção, Senhor. E já Te agradeço para a glória do Filho de Deus. Somente para a glória do Filho de Deus. Amém. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos amados, é inegável, né? Todos nós aqui sabemos da autoridade maravilhosa de Jesus Cristo, né? Todos nós conhecemos o poder majestoso do Filho de Deus e por causa dele essa igreja existe, né? Essa igreja foi formada e existe, né? Porque Jesus Cristo determinou no céu, aconteceu na terra. E nós sabemos também que o Senhor Jesus é aquele que nos deixou palavras maravilhosas. Palavras de poder, de graça, de unção, palavras que, com certeza, julgará o mundo. É interessante, irmãos amados, que em determinado momento, na própria palavra do Senhor, o Senhor mesmo diz, Jesus mesmo disse, que por causa das palavras dele, nós seremos julgados. Né? Por conta, né, de tudo aquilo que ele falou, por conta de tudo aquilo que ele determinou nesse mundo, nós seremos julgados. Ele disse que ele veio para salvar o mundo, e por causa das palavras dele, é que nós seremos julgados. E nós devemos compreender, irmãos, o desejo de Deus em relação às nossas vidas e assimilar claramente aquilo que Jesus falou e Deus também falou. Deus estava falando ali no primeiro trecho que nós lemos, palavra dada ali a Moisés, onde o Senhor Deus dizia claramente que ele levantaria um homem do meio do povo de Israel, e ele colocaria as palavras dele na boca deste homem, e este homem falaria em nome dele, e todo aquele que não desse ouvidos a este homem teria que dar contas ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E é interessante, porque Deus falou daquela forma, Deus falou daquele jeito, Deus disse uma palavra muito forte, que ele ordenaria aquilo que aquele homem falaria, e Jesus confirmou aqui, dizendo que ele fala aquilo que está prescrito por Deus para ele falar. Jesus veio como servo, para que nós pudéssemos ser edificados pelo poder da palavra do Senhor. E Jesus, como servo, fez aquilo que Deus mandou. E nós temos que olhar para tudo aquilo que Jesus fez como modelo para as nossas vidas, porque com certeza você vai encontrar em Jesus Cristo o servo fiel. Você vai encontrar em Jesus Cristo a perfeição daquele que um dia amou a Deus e amou o mundo, a perfeição daquele que nos ensinou como viver, aquele que nos ensinou como tratar as coisas desse mundo segundo a palavra do Senhor. As pessoas às vezes olham para Jesus, né, e simplesmente acreditam que Jesus era um ser que tinha algo a oferecer a nós muito além daquilo que nós pudéssemos suportar. Na verdade, Jesus ele veio trazendo uma mensagem e um ensino de vida que nós deveríamos todos nós assimilarmos e executarmos na nossa própria vida usando o próprio Senhor Jesus como modelo. Como modelo de todas as coisas. Jesus ele veio ao mundo e disse palavras tão maravilhosas e tão poderosas para nós ao ponto de dizer que nós homens, que nós filhos de Deus, que nós, servos de Deus, que nós que amamos e adoramos a Deus, faríamos obras iguais e ainda maiores do que o próprio Senhor Jesus fez. Será que isso seria possível? Será que isso seria algo tangível para um ser humano vivenciar? Será que isso seria algo que o ser humano realmente poderia vivenciar? Eu diria para você que sim. Porque simplesmente porque Jesus falou. Se eu fosse olhar com os meus olhos naturais, olhando a grandeza da obra de Jesus, olhando a grandeza das palavras de Jesus, eu diria para você assim como homem que não é possível. Mas como Jesus falou, como Jesus determinou, como Jesus ordenou que nós fizéssemos desta forma, com certeza será possível. Não porque nós somos perfeitos, não porque nós somos seres melhores do que Jesus, muito pelo contrário, nós estamos lutando nesse mundo para vencer as trevas, como Jesus ele lutava também para vencer as trevas, e Jesus ele sabia claramente aquilo que iria acontecer a ele, porque ele entendia o Pai, desde a criação do mundo. Né? Os discípulos não entenderam a mensagem de Jesus, Jesus teve que explicar mais e mais e mais e mais e mais. Tem coisas que nós não compreendemos ainda e nós vamos aprendendo no decorrer da nossa jornada, da nossa vida, mas Jesus já conhecia tudo desde a criação do mundo. E ele já sabia o suplício e aquilo que ele deveria executar para que a humanidade, para que nós pudéssemos ser salvos, estarmos na presença de Deus. E nós temos ainda esse alívio sobre as nossas costas. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Nós não sabemos aquilo que irá acontecer amanhã, nós não sabemos se nós vamos ter grandes alegrias amanhã ou se vamos ter momentos de luta muito difíceis amanhã. A única coisa que Jesus disse é que nós venceríamos sempre. Mas ele também disse que nós teríamos aflições. E nós vamos lutando e vamos avançando, olhando sempre para a face de Cristo e entendendo os caminhos que ele nos deixou, para que nós pudéssemos estar ali vivenciando a glória do Senhor. Eu poderia dar alguns exemplos para a igreja hoje aqui a respeito de como Jesus agiu em determinadas situações, em diversas situações, para que nós pudéssemos realmente olhar para Ele e seguir Jesus como modelo. Jesus foi tentado pelo diabo, e foi tentado pelo diabo inúmeras vezes, e Jesus, né, quando foi tentado ali mais claramente no deserto, Ele se usou do poder da palavra de Deus para resistir ao diabo, para resistir ao tentador, para resistir àquele que estava tentando ali, trazer a maldição, a angústia, a dor, trazer aquilo que não era correto, para que Jesus Cristo fosse frustrado na sua obra. E nós devemos resistir também, nós temos que resistir e vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para o perfeito exemplo, não para os exemplos que nós temos ao nosso redor, que às vezes são falhos, que às vezes estão ali agregados com erros, com emoções e com situações que muitas vezes nós seguimos de exemplo. Não, vamos olhar para aquele que deu resultado, vamos olhar para aquele que deu o ensino verdadeiro, o ensino eficiente, o ensino que não erra, o ensino que não falha, o ensino que jamais falhará. Então, se nós olharmos e usarmos daquilo que Jesus fez, de como Jesus fez, imitarmos a Jesus, nós vamos ter sucesso. Use a palavra. Use o poder de Deus. Use aquilo que Jesus já deixou para nós, para vencer o teu inimigo. Coloque o teu inimigo debaixo dos teus pés. Vigie sempre, eu sempre falo, irmãos amados, porque a fé das pessoas, se nós formos olhar a fé das pessoas, se você fosse raciocinar logicamente, se nós olharmos aqui para esta igreja, para as pessoas que estão aqui na igreja hoje, nós vamos encontrar aqui pessoas de fé. Mas nós vamos encontrar também pessoas que não têm mais fé do que estão hoje tendo e às vezes fraquejam na sua fé por conta de falhas. De próprias falhas suas, e por causa destas falhas, o poder de Deus não pode se manifestar na sua plenitude, por conta das consequências das falhas, e como a plenitude de Deus não acontece nas pessoas por conta das consequências das falhas, a fé da pessoa ela diminui. Por quê? Porque ela usa a palavra e a palavra não acontece. E por que a palavra não acontece? Porque sobre a pessoa está um jugo, uma consequência de um erro, de uma atitude, de uma circunstância que impede com que Deus honre aquela palavra. E aí a igreja vai e entra num círculo muitas vezes vicioso, a fé não aumenta, a fé muitas vezes ela é questionada, porque as coisas de Deus, como estão na Bíblia, não acontecem na pessoa, com a pessoa, ou através da pessoa, por conta de situações estão sendo geradas na vida dela por conta de falhas próprias. Porque não seguiu o exemplo pleno de Jesus. Está seguindo o exemplo de Jesus de forma parcial. Está seguindo o exemplo de Jesus, né, de forma não se completa, que não se consegue completar. Por isso, nós devemos olhar para as nossas vidas. Vou falar de novo, e olharmos os exemplos de Jesus, para que nós tenhamos sucesso no nosso ministério, no seu ministério. Se nós olharmos Jesus, Jesus tinha dificuldades, mas ele orava muito. Jesus, ele buscava Deus. Ele buscava Deus e buscava Deus porque ele sabia que Deus era o socorro da vida dele. Ele não buscava ajuda nos discípulos. Ele não buscava apoio nos discípulos. Ele, para suportar tudo aquilo que estava sobre a vida dele, ele buscava a ajuda de Deus, buscava o conforto de Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, vinha sobre ele e dava palavras de ânimo, e dava palavras de consolo. Você lembra aquela passagem que Jesus foi no monte com três discípulos ali, e Jesus, houve uma transfiguração ali na face de Jesus Cristo, e Deus falou claramente ali, né? Este é o meu filho amado, a ele vocês ouçam, a eles vocês ouçam. Confirmando que estava a autoridade que estava sobre Jesus, e eu creio, alegrando o coração de Jesus. Palavras de ânimo, de exortação e de orientação para os seus discípulos. E a palavra de Deus foi tão clara, a eles vocês ouçam. Ouçam. Porque as minhas palavras estão na boca dele, porque eu ordenei as palavras que ele deve falar, porque eu sempre falo, né, irmãos, e um grande erro, né, da igreja muitas vezes não acreditar naquilo que a Bíblia diz, na sua plenitude, porque Deus não pede nada, Deus ordena. Deus, ele não depende de circunstâncias para operar. Deus, ele tem autoridade máxima, o diabo não consegue impedir uma ação de Deus, e as pessoas muitas vezes não compreendem isso. As pessoas muitas vezes acham que Deus precisa ficar mendigando para as coisas acontecerem quando Deus ordena. Minha sogra ali está tendo um problema para ligar a luz na casa dela lá, que deu um problema no projeto da CPFL lá, tal, no apartamento. E aí nós estamos atrás disso, nós fomos lá na CPFL junto com o engenheiro da construtora, e aí eu vi a situação assim, né, e até falei para ela assim, falei, olha, só se Deus der ordens a esse homem. Só se Deus ordenar, vai acontecer. Porque se nós formos olhar a lógica humana, não vai acontecer. Mas depende de um homem. Se Deus der ordens a esse homem, vai acontecer. Porque Deus manda. Deus não pede para ele, ô filhinho, vai lá, minha filha, aqui está precisando. Aí o homem, mas e as normas aqui? Ah, e eu tenho que fazer aqui? Não vou fazer, não. Não. Ele tem que fazer. Porque Deus dá ordens ao homem. Assim como Deus deu ordens a Jesus. Assim como Deus deu ordens a Moisés. E assim como Deus dá ordens a nós. Você não tem escolha. Você acha que você tem escolha, né? Você acha que o teu livre-arbítrio é suficiente para você escolher determinadas coisas na sua vida? E eu vou dizer para você o seguinte: você tem que obedecer a Deus e fim de papo. Porque quando você desobedecer a Deus por causa do seu livre-arbítrio, você vai sofrer as consequências terríveis da sua decisão, conforme Deus disse, conforme o Senhor Deus disse, quando disse ali a Moisés, né, que aqueles que não ouvirem a palavra de Jesus, a palavra do seu enviado, ele pediria contas. Nós não temos escolha. Para nossa alegria. Servir a Deus, cumprir a palavra de Jesus, seguir Jesus como modelo, é uma alegria para a igreja. E os resultados de uma servidão plena, segundo a palavra de Deus, é a resposta de Deus na plenitude da palavra dele. Se nós orarmos o versículo que está nessa caixa aqui, que é um versículo profético, né? Não um versículo decorativo, mas é um versículo profético, para motivar as pessoas mesmo a pedirem a Deus as coisas, para que as pessoas olhem, né, esse versículo e sintam esperança para suas dificuldades, para suas angústias, para suas dores, para suas necessidades. É uma palavra profética, e a palavra é que tudo o que pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. Tudo que nós ligarmos, pegamos aqui, né? Tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, tudo que nós ligarmos na terra será desligado no céu. Aquilo que dois neste mundo concordarem em meu nome, eu o farei, disse o Senhor Jesus. Por que que não acontece? Acontece. Por que que as coisas são tão difíceis? Por causa das pessoas. Por causa do não cumprimento da palavra de Deus. Por conta das pessoas não estarem seguindo o modelo perfeito que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Por conta das pessoas estarem se distanciando do modelo perfeito. Por conta das suas dificuldades. Eu não quero julgar aqui se são dificuldades espirituais ou se são dificuldades carnais, no sentido de que, né, não existe interesse. A profundidade da igreja, a profundidade do povo de Deus está muito ligada à nossa fidelidade. Sempre foi assim. A nossa fidelidade a Jesus. Obviamente, irmãos amados, que a gente olha assim, às vezes eu olho e começo a pensar no povo de Israel, nos judeus. Eu começo a pensar muitas vezes naquilo que Deus fez naquela terra bendita, em Jerusalém. E começo a pensar de todas as dificuldades que aquele povo teve, e se vocês observarem, irmãos amados, as dificuldades que o povo de Israel teve, não foi só na época de Moisés, não foi só na época dos reis, não foi só na época de Jesus, né? No mundo moderno, Jerusalém, ela passou de mãos em mãos, os muçulmanos já dominaram ali completamente ali Jerusalém, já foram ali as pessoas que governavam Jerusalém, construíram aquele templo lá, que tem aquela cúpula lá, dourada, aonde era o templo de Salomão. Justamente na época em que os muçulmanos dominaram Jerusalém. Se nós olharmos, nós vamos entender também que Deus ainda tem um tratado com aquele povo, Deus tem mais coisas a executar ainda naquela nação. Não sei se vão ser subjugados ainda por mais alguém, eu não sei se aquela nação ainda vai se dobrar verdadeiramente aos pés de Jesus, se arrependendo dos seus pecados, se entregando verdadeiramente ao Filho de Deus. Eu não sei os propósitos que Deus tem para aquela nação ainda nos dias de hoje, até o fim dos séculos, mas eu sei que Deus ainda tem um propósito para aquela nação. Assim como, irmãos amados, muitas vezes eu fico imaginando e fico pensando os propósitos de Deus para cada vida aqui nesta igreja hoje. E para algumas pessoas que não estão aqui nesta igreja hoje. E da nossa preocupação. Que essas pessoas, elas não sejam enganadas, mas muito pelo contrário, elas tenham plena nitidez, elas tenham pleno discernimento daquilo que a palavra de Deus diz, para que a palavra de Deus se cumpra nela. Disse assim Jesus, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. Quem me rejeita não recebe as minhas palavras. Perdão. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia. Você ouviu o que Jesus falou? É? Aquilo que eu sempre falo, né? Eu sempre pego a Bíblia aqui. É esse o livro. É esse o livro do julgamento. É esse o livro do julgamento. Jesus falou aqui. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então, é a palavra. A palavra é a essência de todas as coisas e pela palavra nós seremos julgados. Não vamos deixar com que as pessoas que estão ao nosso redor, irmão, sejam enganadas ainda. Mas vamos ser instrumentos de Deus. Que Deus está ordenando a nós que nós preguemos a verdadeira palavra. Deus está ordenando a nós que nós oremos e o busquemos com muita intensidade. Deus está ordenando a nós que nós sejamos usados com autoridade e poder, né, sobre o jugo de Satanás, oferecendo a palavra de Deus como martelo, como espada que destrói as obras malditas de Satanás. Deus está querendo que nós vigiemos, que nós nasçamos verdadeiramente do Espírito, porque muitos aqui já nasceram da água. Nós precisamos nascer do Espírito, viver pelo Espírito, ouvir a voz do Espírito e deixar de lado as coisas que são da carne. Temos que nascer do Espírito e viver as coisas de Deus que são espirituais. Que são espirituais. Nós temos que ter algumas convicções também. Por exemplo, amanhã nós temos culto ali na casa do Monge Antônio. Eu vou lá. Eu vou lá não porque eu tenho obrigação de ir. Eu vou lá em primeiro lugar, porque eu sei que eu vou ser abençoado lá. Eu vou lá por causa disso, em primeiro lugar. Primeiro porque Deus me ordenou que nós fizéssemos esses cultos. Porque Deus tinha um propósito pleno nestas reuniões. A Igreja de Cristo se difundisse pelos lares, pelas casas, e que cada lar, cada casa, fosse santificado pela presença de Jesus, pela presença do Espírito Santo de Deus, naquele lugar. Então eu vou convicto, eu não vou por obrigação, eu não vou sentindo dor no coração, eu não vou sentindo ali, né, algo ruim, eu vou porque eu sei que lá eu vou ser abençoado. Eu vou porque eu sei que lá eu vou sentir a presença de Jesus, eu vou sentir a presença de Deus e vou me alegrar, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. E quem cedeu a casa então para fazer o culto? E quem cedeu a casa para fazer o culto? Imagina o que vai acontecer lá. Você imagina o que vai acontecer lá? Se quem vai de fora vai passar por tudo isso, imagina quem está lá dentro. Imagina quem abriu as suas portas. É, para que o culto fosse feito. Você pode imaginar? Eu posso. E eu vou. Eu vou. E a glória de Deus será manifesta e nós seremos edificados pelo poder de Deus. Eu gostaria que você... Só vou ratificar mais uma coisa aqui, irmãos, dessa palavra que nós lemos. Eu gostaria que você ficasse atento, porque Jesus, sendo o Filho de Deus, recebeu ordens de Deus. Jesus, sendo o Filho de Deus, recebeu ordens do Senhor Deus e obedeceu todas elas. Independentemente do seu sofrimento, da sua angústia, da sua dor, Jesus recebeu ordens de Deus e obedeceu. Eu recebo ordens de Deus. E ai de mim se eu não obedecer. Você recebe ordem de Deus. E ai de você se não obedecer. E é tão bom. É tão bom receber ordens de Deus. É tão bom receber orientações do Senhor. E é tão bom ver os cuidados de Deus para que nós possamos ver a glória de Deus se cumprindo em todos os momentos através das nossas mãos. Como é bom! Que alegria nós podemos sentir de ver Deus cuidando das nossas vidas para que nós possamos cuidar da obra dEle. Como é bom! Eu vou falar de novo algo que eu falo aqui e eu não quero que você considere isso como algo que eu critico em relação às pessoas que estão aqui ou pessoas que são dessa igreja. Muito pelo contrário, gente, é muito compreensivo. Eu sempre digo, né? Eu sou muito compreensivo. Não sei se Deus é igual. Em todos os momentos que nós estamos nessa igreja, nós nunca faltamos num culto de quinta-feira. Nunca faltei num culto de quinta-feira nessa igreja. Já faz quantos anos? Quase 7 anos. Ou 7 anos. Nunca faltei num culto de quinta-feira nesta igreja. Só faltei num culto de domingo, quando meu sogro faleceu. Eu olho para Deus e eu agradeço a Ele, porque na verdade não fui eu, foi Ele. Na verdade não fui eu, foi Ele. Foi Ele que me proporcionou esse privilégio. Foi Ele que me proporcionou que isso acontecesse semana por semana, semana por semana, semana por semana. Foi Ele que me proporcionou esta grande bênção. Esta grande bênção de poder estar servindo a Ele neste lugar. E às vezes eu começo a pensar, para quais foram as consequências disso? Quais foram as consequências dessas atitudes? Meus filhos foram abençoados, minha esposa foi abençoada, eu fui abençoado, minha casa foi abençoada. Esse foi o resultado. Houve algum problema por causa disso? Houve. O diabo. E o meu coração, ele se sente agradecido a Deus. Eu só posso sentir isso, porque quando eu venho com alegria. Quando eu venho desejoso que Deus esteja trabalhando neste lugar, nas vidas que aqui vieram. Deus me dá muita alegria neste lugar. De ver a igreja dele, de ver os ministérios aqui formados. Deus me dá muita alegria neste lugar, de ver tudo aquilo que Ele já fez neste lugar. e de imaginar tudo aquilo que ele fará. Que existem, Deus tem intensificado as palavras proféticas sobre este lugar. Deus tem intensificado estas palavras, falado mais vezes a respeito daquilo que ele vai fazer neste lugar. Compete a nós o quê? Melhorarmos. Buscarmos mais. Orarmos mais. Conhecermos mais a palavra. Sermos mais fiéis ao Senhor em tudo aquilo que ele tem para que nós sejamos fiéis. Temos que ter consciência da nossa responsabilidade. Você tem que ter consciência da tua responsabilidade espiritual e ser imitador de Cristo. De ser imitador do Senhor. E aí você verá a palavra de Deus se cumprindo na sua vida de forma plena. De forma completa, porque não vai existir jugo maldito de Satanás impedindo com que aquilo que você faz tenha resultado espiritual. Você vai ver a glória do Senhor se manifestando em você. Está me lembrando aqui, né, irmã Celia, irmão João Antônio, vão se lembrar disso também. Nós fomos pregar ali, era Vinhedo, né? Vinhedo, nós vamos pegar no carnaval lá, né? Vinhedo, né? Vamos pegar em Vinhedo ali no encontro de um retiro de carnaval, uma igreja, a Bíblia da Fé. Os irmãos foram com a gente. E o pastor Carlos, que já veio aqui, ele falou de um testemunho que ele estava em casa e Deus mandou ele ir para um lugar para abençoar uma vida. E era uma nuvem, né? Era uma nuvem, né? A nuvem guiava ele. Não foi? O que que era? O que que era? Um pássaro? Ah, eu sempre esqueço. Um pássaro guiava ele. Ia, ele foi, até que chegou numa casa. Aí ele apertou a campainha, ou bateu palma, não sei. E aí a pessoa atendeu, já foi falando assim, se eu não me engano, no testemunho, foi falando assim: pode entrar que eu estava te esperando. Pode entrar que eu estava te esperando. Porque Deus me falou que você ia vir aqui. Nem conhecia o pastor. Foi lá e a filha dele tinha uma doença terrível, né? Não lembro o que que era. Vocês lembram? Não, né? Foi? Não lembro o que que era. E Deus curou ali. Deus curou aquela vida. São momentos, irmãos, muito especiais. São momentos que nós temos que viver. São momentos que nós temos que, né, entender que irão acontecer conosco se nós estivermos preparados para que isso aconteça, irmãos. Se nós estivermos preparados para que isso aconteça, né, Deus, ele não tem limites para abençoar uma vida. Deus se usa dos seus servos, ele não vai usar, né, de outra pessoa a não ser a sua igreja. A não ser a sua igreja para abençoar os seus servos. Né? Abençoar as pessoas que necessitam. Para que você comece a trabalhar isso dentro de você, para que você seja usado grandemente pelo poder de Deus nesta igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque eu não coloco barreiras para que ninguém seja usado por Deus. Muito pelo contrário, a gente luta para que isso aconteça. Para que você seja um desses. Seja usado com poder, muito poder por Deus. Em nome do Senhor. Vou orar agora com você. Né? Nós vamos clamar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E Jesus, eu creio que uma das coisas mais importantes que ele deixou para a igreja é a unção dele. Ele deixou o poder da palavra, ele deixou a autoridade e ele deixou o Espírito Santo de Deus. Tudo isso tem que ser um conjunto na nossa vida. A autoridade que ele nos deixou, o poder da palavra que está também determinada sobre nós e a unção do Espírito Santo de Deus. Você juntou tudo isso dentro, na sua vida, fazendo parte da sua vida, as coisas de Deus vão acontecer em você. Então vem aqui à frente, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Fiquei feliz esses dias aí, o Cris postou lá que leu a Bíblia toda, né? Em 300 e poucos dias, né? Foi? 345. E eu fico feliz, irmãos, porque ele não é o primeiro. Ele não é o primeiro a me falar isso, né? Isso são frutos. Isso são frutos de pessoas que deram ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. E desejaram, e se alegraram. Eu vou usar o exemplo do Cristo, porque foi o último que me falou, mas ele não tem ideia, eu acho, né? Eu acho que ele não tem nem ideia do que, né, essa pequena atitude gerará de poder no seu ministério. Né? Você não tem nem ideia de como isso será importante para que as coisas de Deus se manifestem através da sua vida. Porque um impedimento, uma barreira, foi-se por terra, né? E aí, a liberdade, não há acusação, né? Satanás vem e fala, você nem leu a Bíblia toda? Você nem leu a Bíblia toda? Aí a pessoa, né? Então que você comece a tratar as barreiras, as dificuldades, você comece a tratar na sua vida os impedimentos, fazem com que as coisas que são de Deus não aconteçam na sua vida. Eu dei um exemplo da Bíblia, né? Mas existem outras barreiras, outros impedimentos que também fazem com que as pessoas não alcancem a glória de Deus e não sejam usados na intensidade do poder de Deus, que Deus tem determinado.